Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a nova gestão da Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas é, desde ontem, o novo presidente da autarquia, mas sem maioria na variação, para discutir as condições de governação na Câmara da Capital. Esta manhã são nossos convidados João Ferreira, vereador da CDU, e também João Paulo Saraiva, vereador do PS, e ainda Isabel Galriça Neto, antiga candidata da coligação Novos Tempos à Assembleia Municipal de Lisboa. A moderação é da Carla Jorge Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreira, e em direto do Porto, o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia aos três, sejam bem-vindos ao Explicador. João Paulo Saraiva, Carlos Moedas disse ontem, no discurso de tomada de posse, que tem o direito de exigir que seja respeitada a legitimidade do mandato. Como é que entendeu isto? Como um aviso para o PS não ser uma força de bloqueio na Câmara de Lisboa?
Bom dia a todos. Não entendi dessa maneira. Entendi como uma expressão do presidente Carlos Moedas, que certamente entenderá que ter cerca de um terço dos votos, um pouco mais, não é igual a ter uma maioria absoluta. E, portanto, no nosso sistema autárquico, tem que governar fazendo pontos, entendimentos, com quem teve os outros dois terços dos votos dos lisboetas. É assim que eu entendo, é assim que nós entendemos esta manifestação que o Presidente Carlos Moedas fez ontem sobre a forma como a Câmara de Lisboa vai ser governada.
E qual é a linha socialista, então, a lidar com esse novo contexto político na Câmara de Lisboa?
Uma oposição que vai ser construtiva, vai ser leal, aliás, como nos tem caracterizado desde o momento em que começámos a transição de pastas, com muita lealdade, com toda a lisura, de forma muito empenhada a fazer a transmissão de toda a informação necessária para que os novos presidentes e os novos vereadores possam desenvolver o seu trabalho tão rápido quanto possível, adaptando-se àquilo que são os inúmeros projetos já em curso e as inúmeras atividades do município de Lisboa. Mas também deixe-me dizer-lhe que fiquei logo, de alguma forma, preocupado com as linhas destacadas pelo Presidente Carlos Moedas no seu primeiro discurso. Um abandono, se não total, quase total, daquilo que é, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista, como eu disse, de cerca de dois terços dos municípios de Lisboa, das questões ligadas à habitação e dos problemas ligados à habitação. Há um conjunto de projetos muito alargado na Câmara de Lisboa nesta área. Não ouvi nenhuma referência que seja digna desse registro. Vi sim uma quantidade de outras referências que evidentemente vão degradar aquilo que é a capacidade do município de fazer esta grande intervenção que a cidade precisa, que os lisboetas reclamam na área da habitação.
Eu quero concretizar.
Estou a concretizar. Ouviram atentamente o discurso do Presidente Carlos Moedas, ele praticamente não se referiu à habitação. E todos sabemos, aliás, como foi patente no próprio debate ao longo destes últimos anos e da forma como foi abordado este tema na própria campanha eleitoral, que esse é um dos temas principais da cidade.
João Paulo Saraiva, a concretização era sobre as medidas que podem degradar a capacidade da Câmara em avançar com esses projetos.
Evidentemente, se, como foi anunciado, diminuirmos a receita e aumentarmos a despesa num conjunto de áreas, vamos ter uma degradação da situação que possibilita hoje à Câmara de Lisboa enfrentar esses projetos com toda a naturalidade. Se nós retirarmos receita e aumentarmos a despesa noutras áreas, essa área certamente vai ser uma área profundamente prejudicada, a área da habitação.
E pronto, ficou concretizado. João Ferreira, bom dia também, bem-vindo ao Explicador. Que papel é que o João Ferreira e a outra vereadora eleita pela CDU vai ter neste mandato, quando disseram já que não iam aceitar nenhum ploro?
Bom dia a todos. O papel da CDU será, neste contexto, evidentemente, de ser uma força, mais do que uma força de oposição, uma força de alternativa em Lisboa. Nós saímos destas eleições de uma posição reforçada, a CDU conseguiu reforçar a sua posição na cidade, e essa força extra que trazemos das eleições é a força que vai ser colocada ao serviço da nossa intervenção, tendo em vista resolver problemas que a cidade enfrenta e que são candentes. Nesse sentido, seremos uma força de alternativa. Apresentaremos nessas várias áreas da vida na cidade, na habitação, na mobilidade e nos transportes públicos, no cuidado do espaço público, na qualidade dos serviços públicos municipais, na cultura, no desporto, em todas essas áreas, nós tencionamos apresentar-nos como essa força de alternativa que constrói soluções, que é capaz de construir soluções. Isso aconteceu, não é uma novidade, aconteceu ao longo dos últimos 4 anos. Creio até de resto, o resultado que obtemos nestas eleições não deixa de certa forma de ser o reconhecimento desse trabalho. Anos durante os quais, mesmo não tendo pelouros atribuídos, a CDU esteve associada àquilo que de mais positivo aconteceu na cidade ao longo destes anos.
E isso quer dizer que há
construção de soluções. E é isso que tencionamos fazer. Nós não ignoro, enfim, neste contexto, a CDU não pode ser senão uma força de oposição. É evidente que é muito aquilo que nos separa do programa do PSD e do CDS, da visão que têm para a cidade e que foi, de resto, enunciada ao longo da campanha eleitoral, e ficaram claras as diferenças, muito daquilo que nos separa. É muita coisa e são coisas muito importantes. Agora, isto não nos impede de ter uma postura que é construtiva, que reconhecendo o quadro muito especial que sai destas eleições, em que a força que tem a presidência na Câmara tem uma posição que é minoritária no seio do Executivo Municipal, e isso obriga a uma posição de, por um lado, provavelmente não terá a força suficiente para levar por diante tudo aquilo que eram todos os pontos do seu programa, e em alguns casos ainda bem que o não estão, porque eles corresponderiam a desenvolvimentos negativos no curso da vida na cidade. Por outro lado, terá de procurar nas outras forças, e encontrará na CDU seguramente, para transformações positivas, o apoio que lhe falta.
João Ferreira, diga. João Ferreira, desculpe, Carlos Moedas tocou em muitos desses assuntos, não houve nada que o agradasse no discurso de Carlos Moedas?
Repara, houve uma postura, aliás, com algum cuidado, quem se detiver sobre os programas eleitorais das últimas eleições, e em particular sobre o programa do PSD e do CDS, Eu Filo, verá que houve ali um bocadinho uma postura de prometer muito a muita gente, e coisas com sentido até diferente e contraditório. Não sei se isto teria que ver também com o que eram as expectativas de vitória à época em que o programa foi elaborado, ou a ausência delas, mas a verdade é que se prometeu muita coisa a muita gente e coisas de sentido contraditório. Isso inevitavelmente coloca, diria eu, algumas complexidades na execução desse programa e algumas dificuldades. É evidente que um programa com estes sinais tantos e tão contraditórios, há simultaneamente aspectos dos quais nós nos afastamos e que combateremos, e há aspectos que não teremos nenhum problema em apoiar. A questão dos transportes públicos, que tem sido abundantemente mencionada. Bom, nós não iremos, certamente, inviabilizar, pelo contrário, uma medida que garante a gratuitidade de acesso aos transportes públicos por parte da população menor de 23 anos e maior de 65 anos. É, de alguma forma, um incentivo à utilização do transporte público. Certamente que isso não chega, porque temos também de cuidar, de melhorar a qualidade do serviço prestado pelos transportes públicos.
Uhum. E deu aqui...
Para que hajam,
Fica esse exemplo, João Ferreira. Já vamos continuar a conversar. Vamos chamar também a Isabel Galriça Neto, é outra das nossas convidadas deste explicador. Foi candidata da coligação Novos Pentes à Assembleia Municipal de Lisboa. Isabel Galriça Neto, bom dia. Estamos aqui perante esta situação clara. Carlos Moedas é presidente da Câmara de Lisboa, mas tem 7 de 17 lugares da variação. Como é que Carlos Moedas vai conseguir governar a maior Câmara do país sem maioria e com estas condições que já estamos aqui a ouvir por parte de outros vereadores?
Muito bom dia mais uma vez, cumprimento todos. Queria dizer que obviamente é evidente e não há como negá-lo que a situação de governabilidade comporta muita complexidade e dificuldade pela questão da não existência de maioria. Como Carlos Moedas disse ontem no discurso, e já o tinha repetido, claramente os lisboetas apontaram o seu voto em maioria para uma determinada plataforma, para uma determinada coligação, que não foi só de PSD e de CDS, é bom lembrar, porque é um desprimor para com as outras forças políticas, mas diria eu que, sabendo que existiu esse voto e é preciso interpretar o sentido desse voto, sabemos obviamente que não há maioria. E uma das coisas que, de facto, Carlos Moedas tem é um bom pragmatismo de quem procura consensos e resultados. E eu não tenho a mais pequena dúvida de que, assumindo as dificuldades para governar, também exigirá responsabilidade, e aliás já isso foi anteriormente falado aqui pelos meus colegas de painel. De facto, cabe à oposição escolher também qual é o seu papel, respeitando com certeza os seus valores e as suas opções políticas, mas sabendo que será responsabilizada se impedir uma estabilidade governativa, se impedir que Lisboa tenha resultados. E, portanto, eu acredito, sinceramente, e sem nenhum tipo de ingenuidade tonta ou bacoca, mas realisticamente, que as pessoas partem para um novo mandato com vontade de mudar para melhor. Qual é a força, e não é uma frase feita, qual é a força de cada um, as suas convicções? Há um Presidente da Câmara claramente eleito a quem compete extrair dessas convicções pontos comuns e resultados concretos. É assim na vida, tem que ser assim na vida.
A questão é saber, Isabel,
político em que cada um puxa para o seu lado, esquecendo o bem comum.
Vão ter que gerir dossiê a dossiê, tema a tema, uma vez que não há um parceiro ou parceiros estáveis, digamos, ao longo do mandato?
Eventualmente, ainda que, como também já ouvimos, haja áreas que merecem o apoio de diferentes vereadores sem pelouro que estão na variação. E, portanto, sinceramente, uma futurologia mais detalhada não é meu timbre, nem vou adivinhar o que quer que seja.
Mas há parceiros privilegiados à partida?
Não percebi, desculpe.
Desculpe, eu é que interrompi. Há parceiros privilegiados à partida para esta coligação?
Não, há áreas, e João Ferreira acabou de o dizer, vou dar o exemplo concreto da habitação. E, portanto, com medidas que Carlos Moedas propôs, e quando se diz que foi esquecido no discurso, ontem nós tivemos um ritual, como ele muito bem disse, e um discurso que não se podia prolongar no tempo. Carlos Moedas disse N vezes e apresentou N vezes as suas propostas e ninguém em relação à habitação, e portanto não podemos avaliar o interesse de Carlos Moedas ou a prioridade de Carlos Moedas para esta área por um discurso que ontem foi deliberadamente concentrado e em que ele falou também das questões da habitação. Portanto, não creio que haja parceiros privilegiados, há um programa, há sobretudo uma preocupação com resultados, e os novos tempos não é demagogia nem falácia, é mesmo ter que fazer política, e os políticos em geral, e eu identifico-me bastante com este modelo, os políticos em geral têm que refletir sobre a necessidade de trazer resultados concretos, em vez de se perderem em, digamos assim, contorcionismos à volta das ideologias, cegos pelas ideologias e muito pouco próximos da realidade de quem governam. Ninguém pede que haja desrespeito sobre as suas convicções, era o que faltava, mas tem que haver uma sobredose de capacidade de construir consensos e de chegar a resultados. Isto tem que acontecer.
João Paulo Saraiva
vai ser a pessoa que consegue fazer isso.
João Paulo Saraiva, do lado do PS há esta vontade, ou digamos, como é que se resiste à tentação, no caso do PS e da esquerda, de formar consecutivas as chamadas, se quiser, coligações negativas que se oponham ou que se oponham às medidas da presidência neste caso, ou então que ponham em cima da mesa medidas que a presidência não quer tomar?
Deixe-me dizer-lhe que é muito fácil resistir a uma tentação dessas, aliás ela não existirá, porque certamente todos temos vista essencialmente o interesse da cidade e portanto temos visões diferentes sobre o interesse da cidade.
E essas visões podem levar de facto à formação de várias coligações, não lhe chamemos negativas, mas coligações de oposição neste caso, de esquerda.
Certo, certamente, mas é olhar para os programas de cada um de nós. Nós temos prioridades. A cidade elegeu um presidente de forma clara, isso não há nenhuma dúvida, e ninguém contesta de forma nenhuma esse mesmo resultado. A questão aqui é que o Presidente teve 34% e as restantes forças políticas tiveram 2/3 dos votos. E há nas restantes forças políticas, nomeadamente, o Freire já o referiu, mas há uma área que eu destaquei, porque não é por acaso. Não é porque é uma área de sumenos, é porque é uma área de máxima importância, que é a área da habitação e do arrendamento acessível, que obviamente se mereceu tanto o destaque durante todo o período da campanha eleitoral e ao longo destes anos, certamente deveria ter esse mesmo destaque no primeiro discurso do chegado Presidente da Câmara. E, portanto, não haverá da nossa parte, haverá uma análise proposta a proposta. Obviamente, teremos todos que fazer algumas cedências. Não é possível encontrar um caminho para a Câmara Municipal sem que cada um, nomeadamente naquilo que são os pontos de divergência, encontre alguma hipótese de ceder. Mas evidentemente que não se pode nem deve colocar a situação, senão o sistema de representação teria que ser outro, não é esse que a lei coloca em cima da mesa. O Presidente da Câmara, seja ele Carlos Moedas ou outro qualquer que governe em minoria, tem que abdicar de um conjunto de propostas, tem que encontrar consensos com a oposição, a oposição também tem que encontrar esses mesmos consensos. E é dessa análise diária e concreta das propostas e nas diferentes áreas que vamos certamente fazer.
Deixe-nos só detalhar sobre uma...
Não sejam anos de... Só um momento só para terminar. Não, que os próximos 4 anos sejam anos de progresso na vida da cidade e de retrocesso.
Deixe-nos detalhar a sua posição sobre uma das medidas avançadas por Carlos Moedas e até decorrente daquilo que foi a sua primeira intervenção aqui, que tem a ver com a descida do IRS e a devolução que está no programa de Carlos Moedas, que pretende fazer de uma parte do IRS, daquela parte que é decidida pelos municípios. Isto, há pouco, o João Paulo Saraiva disse que esse discurso pode apontar para a falta de meios para investir, por exemplo, na habitação. Esta é uma medida que pode ter a oposição do PS, esta descida de impostos?
Ter uma oposição do Partido Socialista e da coligação Mais Lisboa, todas as propostas que coloquem em causa, nomeadamente, aquilo que é um dos principais problemas e toda uma estratégia desenvolvida e que está em curso, com algumas dezenas de processos lançados a concurso para realizar renda acessível em Lisboa, para desenvolver alguns milhares de fogos serão disponibilizados aos municípios que querem viver em Lisboa. Se alguma das outras medidas puser em causa este pilar fundamental da política da cidade, o Partido Socialista não poderá acompanhar essas propostas.
João Ferreira, falou-nos há pouco, deu o exemplo dos transportes públicos gratuitos como um ponto onde poderá haver entendimento entre a CDU e a Presidência da Câmara de Lisboa. A questão da habitação pode ser, de facto, uma das áreas onde o entendimento será mais difícil?
Deixe-me dizer antes de mais uma coisa que eu creio que deve pontuar aqui a nossa conversa. Aquilo que existe em Lisboa é uma situação normal. Nós encontramos aquilo que existe em Lisboa em numerosos municípios por esse país fora. Eu diria até que é a situação mais normal. E, portanto, não vamos fazer desta situação algo de uma complexidade extraordinária, porque diariamente, por esse país fora, são muitas dezenas, centenas de autarcas que enfrentam, no seu dia-a-dia, desafios semelhantes àqueles...
Portanto, a Câmara de Lisboa não será ingovernável.
...temos em Lisboa. De facto, nós não teremos, a CDU, eu insisto nisto, nós não teremos em Lisboa, como não temos em nenhum outro sítio, uma política de terra queimada, de colocação de obstáculos por colocar, como de resto a CDU enfrenta em alguns municípios onde tem presidências, mas em situação não de maioria absoluta, por parte tanto do PS como do PSD, há muitas vezes uma postura de levantar bloqueios, de impedir, por exemplo, por via da delegação de competências do Presidente, criar inúmeras dificuldades à gestão cotidiana das câmaras municipais. Ora, isso não existirá, nunca existiu, não vai existir por parte dos eleitos da CDU e, portanto, entendamos sobre isto. Agora, não vamos abdicar, evidentemente, de, até exercendo o nosso papel de oposição e de alternativa, de fazer um escrutínio à ação do Presidente. Não faltarão os nossos votos, não faltará o nosso apoio a tudo aquilo que sejam medidas positivas, a tudo aquilo que contribua para resolver, atacar e resolver problemas da cidade e, evidentemente, medidas que correspondam a desenvolvimentos negativos, que agravem problemas em lugar de os resolver, não poderão senão contar com a nossa oposição. Mas mais do que isto, nós tencionamos ter uma atitude que não é meramente contemplativa, porque também a oposição tem a responsabilidade de apresentar soluções.
Exatamente.
E é isto que nós queremos fazer na habitação, que referiu, nos transportes e na mobilidade. Nós tencionamos apresentar essas soluções. Claro que dois vereadores não conseguem aprovar propostas num executivo que é composto por 17 membros. Agora, tencionamos também criar os consensos necessários para que essas propostas, partindo da CDU, possam ter acolhimento na maioria do executivo. Rapidamente, em relação a três questões que já aqui foram referidas. Os transportes, referiu-lhe bem, a CDU vê naturalmente com bons olhos medidas que promovam o acesso ao transporte público. Já disse que isso não chega e é necessário também investir na melhoria da qualidade do transporte público. Agora, favorecemos medidas que, em linha com aquilo que se conseguiu nestes últimos anos e o que eu creio que foi muito importante, sejam medidas de cariz metropolitano, ou seja, a mobilidade hoje tem que ser entendida para lá dos limites administrativos da cidade de Lisboa, porque senão não conseguimos desatar os nós que entravam uma política de mobilidade sustentável. E seria bom que todas as soluções que encontremos no domínio do transporte público, incluindo da bilhética e do tarifário, sejam devidamente coordenadas no plano metropolitano. Ou seja, apesar de olharmos com bons olhos para uma medida que alargue, que facilite o acesso ao transporte público por parte de uma franja da população, preferiríamos que estas soluções fossem alcançadas ao nível metropolitano.
João Ferreira, falou de três, faltam as outras duas e pedia-lhe alguma celeridade.
Falta a habitação. De facto, enfim, esta é uma das áreas onde nós divergimos da visão que foi enunciada por Carlos Moedas ao longo da campanha, que é uma visão que está ao arrepio daquilo que são as políticas de cidade mais modernas, onde, de facto, se queremos resolver problemas como este, os poderes públicos têm que ter um protagonismo, um papel muito interventivo e muito vincado na garantia de habitação a custos acessíveis. Não é pelo mercado que lá vamos. Não é garantindo mais oferta no mercado que nós vamos conseguir que os preços baixem, até porque isso já demonstrou em Lisboa que não é assim. E, portanto, aí temos uma diferença grande, mas vamos procurar que alguns dos programas que vêm de trás e que contaram até com a iniciativa da CDU, nomeadamente o programa de arrendamento a custos acessíveis, não seja entravado pela nova presidência e que possa continuar o seu desenvolvimento. Quanto às questões do IRS...
Muito rapidamente, João Ferreira.
Se tem ideia, mas nós estamos a falar, a proposta da coligação PSD-CDS em Lisboa, que se anuncia desta forma devolver dinheiro às pessoas ou às famílias, nós estamos a falar sensivelmente de 70 milhões de euros de que a Câmara vai prescindir da sua receita. Isto, para termos uma noção, é mais ou menos o volume de investimento médio anual do município de Lisboa, ou se quiser, é 3,5 vezes o investimento executado, que foi executado de facto, por exemplo, em 2020. Não é? Portanto, é um volume considerável de recursos que nós vamos colocar onde? Que a Câmara vai prescindir para colocar onde? Mais de metade deste dinheiro vai para os 10% de pessoas com rendimentos mais elevados na cidade. 76% destes recursos vão para as pessoas com os 20% de rendimentos mais elevados na cidade. Ou seja, nós estamos a prescindir de um volume de recursos que equivale ao investimento anual na cidade para os colocar...
Podemos depreender que essa medida terá a oposição da CDU.
esta medida
muito rapidamente.
Teve a oposição da CDU, de resto, e aqui o João Paulo Saraiva perdoar-me-á, mas já teve a oposição da CDU, aquilo que o PS e o Bloco de Esquerda fizeram ao longo dos últimos 4 anos, foi aplicar esta medida proposta por Carlos Moedas, mas pela metade, ou seja, não são os 75, os 70 milhões, são 35, e já nos opusemos a isso, porque
ficou,
a Câmara
ficou claro.
Podem ser usados a favor de todos para os colocar nos bolsos de uma minoria. Isso não é...
Ficou clara a posição, João Ferreira. Isabel Galriça Neto, e para terminar mesmo, há pouco concordou, assentiu que há disponibilidade da parte da Presidência para aceitar propostas que venham da oposição. Essa abertura existe?
Claro que sim. É isso que caracteriza, entre outras coisas, uma posição de abertura para a realização de consensos, e muito bem dito, e ontem foi vincado no tal momento do discurso de abertura, que as pessoas têm as suas forças nas suas convicções, e que a liderança, e é de liderança que se trata por parte de Carlos Moedas, saberá com certeza ir buscar aquilo que são mais-valias e ter a possibilidade de arranjar consensos. Eu queria dizer que, de facto, congratulo-me de ouvir os meus dois colegas quando falam de habitação, para já partilho da preocupação deles, e partilho porque foi uma área em que o anterior elenco socialista, que teve tanto tempo para tomar medidas, mais falhou em termos das promessas que estavam feitas. Portanto, é numa área em que partimos realmente de um baseline muito, muito deficitário. E, portanto, acredito, mais uma vez, e quero pensar que vai ser assim, que também na área da habitação, e faça tanta promessa falhada anteriormente, e coisas que houve tempo para executar e não foram executadas, haverá com certeza a possibilidade. Mais uma vez digo, todos podemos ter visões diferentes sobre o que é melhor para a cidade de Lisboa, mas no dia-a-dia, com uma boa liderança, teremos que ser sensíveis e perceber onde é que se fazem cedências para chegar ao melhor resultado.
Vamos aguardar então por esse...
Não é falácia, isto é uma...
Nem a ingenuidade, como nos dizia há pouco, Isabel Galriça Neto, João Paulo Saraiva e João Ferreira, obrigada por terem vindo, cedemos o nosso tempo. Foi importante, no entanto, termos esta conversa aqui no Explicador. Um bom dia, obrigada.
Obrigada.
Bom dia. Bom dia, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.